Então nós temos que ter uma certa paciência e muitas vezes, né, a opinião pública quer que o Estado dê uma solução de imediato para esse tipo de investigação. E isso não é fácil, né? Então, senador Paulo Paim, eu encerro aqui as minhas palavras, dizendo que nós estamos à disposição e agradecemos também o honroso convite que foi feito à Polícia Federal para vir participar desse importante debate aqui no Senado Federal.
Agradeço ao doutor Marcos Aurélio, também da Polícia Federal. E dizendo a tua questão, William, eu entendi a orientação que o doutor Marco aqui deu. Ele deu uma orientação que compete nesse momento com uma na linha do esclarecimento. Eu me comprometo aqui, se você assim aceitar, em nome da Comissão de Direitos Humanos, eu farei então esse procedimento para que você tenha então a proteção como pelas ameaças de morte que vem sendo, sendo feito a você. Ok, William? Que seja o resultado dessa audiência, porque para nós aqui da Comissão de Direitos Humanos, embora a gente não tenha grandes poderes, fica muito difícil. Você vem aqui, diz que está sendo ameaçado por mais de 3 vezes, não pode passar em frente a uma delegacia, se entrar, piora, e a gente diz, olha, você procure os meios competentes. O doutor fez a esclarecimento devido, a mim inclusive, né? Diz, olha, o procedimento é esse. Você fez aqui, eu citei de fato a Polícia Federal, e o doutor esclareceu, faça o procedimento legal, e eu farei, então, em nome da Comissão de Direitos Humanos. Porque eu que venho da área sindical, eu me lembro como é que, muitas vezes, ainda acontece nas empresas, né? O cara tem até estabilidade no emprego como dirigente sindical, só vou dar como exemplo. Eles colocam no olho da rua e digo, vai te procurar teus direitos onde você bem entender. E o camarada nem sabe nem para onde ir, nem para onde correr. No fim, acaba perdendo todos os direitos. A OAB sabe muito bem disso. Não é o teu caso, William. Eu só quero a tua autorização para que a Comissão de Direitos Humanos faça esse procedimento. E agradeço aqui o doutor Marco Aurélio, que fez o esclarecimento. Senão, para quem está ouvindo, dá a impressão que falou aqui, a Polícia Federal já dá toda a segurança. Não, tem que haver um procedimento e nós seguiremos a sua orientação. Passamos de imediato a palavra aqui ao senhor Augusto Aragon, diretor da Força Nacional. E, por fim, falará ainda depois a senhora Ivane Lopes, que está aqui conosco, que representa aqui a Comunidade Negras Rurais Quilombolas, em nome da CONAC. É isso, né? Por favor, doutor Augusto Aragon.
Senador Paulo Paim, senadora Marinor, senador Cristóvão, os amigos aqui presentes, muitas pessoas que nós temos trabalhado diretamente, o delegado Cláudio, que é nosso companheiro há bastante tempo nessa luta, na questão ambiental. E só para complementar, doutor delegado Cláudio, foi o menor desmatamento da história e nós atingimos as metas do protocolo de Quioto já em 2009, que estava previsto para 2014. O doutor Gersino, também nosso companheiro também nas questões agrárias, nos ensinou muito. Bom, a Força Nacional é uma tropa de solidariedade federativa, ela é um pacto federativo, sob coordenação do Ministério da Justiça. Então, na Força, nós temos policiais militares, policiais civis, peritos e bombeiros das 27 unidades da Federação, que trabalham sob orientação, sob coordenação do excelentíssimo senhor ministro da Justiça e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E, como bem disse o delegado Cláudio, nós fomos determinados pela Presidenta da República, tendo em vista essa situação que se agravava e também o pedido dos governadores dos estados. Porque para a Força ela ser empregada, é necessária o pedido dos governadores dos estados. A Força trabalha em duas situações. Se há requisição do governador do estado, porque ela não é uma tropa de intervenção, e é uma tropa federativa, são os estados que se unem para auxiliar um estado, e em apoio à Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E agora também com o advento da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que também, através de um acordo específico com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem condições de movimentar a força, como nós vamos ver adiante. Por gentileza. Então, a situação já foi citada, por favor. Um diagnóstico é só uma característica dos estados da região. Por que Mato Grosso e Maranhão estão incluídos e não seriam somente os 3 anteriores? Bem disse o delegado Cláudio, Estas mortes, como nós veremos adiante, essa apresentação foi feita em conjunto pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. O que estão mostrando aqui foram os três entes, os órgãos do Ministério da Justiça que o fizeram. O que se definiu, que se verificou? Que as mortes estão diretamente vinculadas no cinturão de desmatamento, como nós vamos ver adiante. Então segue, por favor. Segue também, essa estatística já foi mostrada anteriormente. Vai, clica no mapa, por favor. Ali onde está escrito mapa. Não, volta. Isso. Esta é a área do Pará. Esta é a área do Pará. E ali onde a gente está vendo o triângulo vermelho são as mortes. Onde nós estamos vendo o balãozinho amarelo são os ameaçados de morte. Pará e Maranhão. Exatamente a área que se trabalha no desmatamento, que nós temos trabalhado no desmatamento. As ações Arco de Fogo trabalham exatamente nestas áreas. E aí segue-se também, da mesma forma, no Amazonas, que seria o norte de Roraima, de Rondônia e sul do Amazonas, e da mesma forma no Mato Grosso. Por favor, pode voltar? Então, pode abrir. Isso, pode seguir. É só para dar um exemplo que estão... Pode seguir? Segue, por favor. Também em Rondônia, ali é um cinturão de desmatamento, que é o sul de Lábrea, sul do Amazonas, norte de Rondônia, exatamente onde nós trabalhamos com a polícia, em apoio à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, na questão do desmatamento. E em reunião também com os governos dos estados, também são essas as áreas que os governos dos estados solicitam o apoio da Força Nacional. Por favor, já foi citado o objetivo, as atribuições também já foi citado, as demais instituições já foi citada. A defesa da vida, nós já tivemos também uma contextualização. É uma das vantagens de ser um dos últimos a falar, né? Então, a defesa da vida, o que foi a defesa da vida? Então, o que se identificou? Nós estamos apoiando pela Força Nacional a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, mas também os órgãos de segurança dos estados. Está aqui o nosso representante da Polícia Civil do Pará, que trabalha muito, e nós verificamos em loco, mas que às vezes não tem capacidade de resposta, não tem gente suficiente para o fazer, para fazer a investigação. O que nós estamos formando nas próximas duas semanas é mais uma turma de 20, com os 27 estados da federação de policiais civis que possam apoiar tanto a Polícia Civil do Pará, quanto a do Amazonas, quanto a de Rondônia, nessas ações investigativas. Então, nas próximas duas semanas, está se formando uma turma com a participação das 27 unidades da federação. Volta na anterior, por favor. Essa aí. Então, assim, o que nós temos feito, assim, agora, neste momento? Primeiro, um levantamento em conjunto com os órgãos estaduais e com a Polícia Federal, e também com uma tropa de pronta resposta. Esse é um caso de um resgate. Agricultores que estavam ameaçados de morte, estavam cercados por pistoleiros numa determinada noite, num determinado local, que a Secretaria Especial de Direitos Humanos, na semana passada, nos movimentou, era madrugada, e nós retiramos a tropa, fizemos um resgate tático desse pessoal, e eles estão em um local sob proteção da Força Nacional até serem remanejados para outra situação. Segue, por favor, a próxima. Também já fazíamos esse serviço com a Secretaria Especial de Direitos Humanos. E quando nós falamos em proteção VIP, nós estamos... As pessoas imaginam que é um carro blindado, com uma pessoa com um terno preto, né? Com aquela, todo aquele elan, com aquela coisa que nós vemos no filme. A proteção VIP é mais ou menos o sentido que nós vemos na tela. A proteção VIP, aquilo ali, aquele cidadão é um quilombola que é escoltado todos os dias por uma guarnição da Força Nacional que tem que atravessar um rio. O soldado da Força Nacional tem uma barraca que ele mora ao lado do quilombola, e ele, dentro da mochila, ele leva seu fardamento para trocar, porque ele faz a proteção desse cidadão. Então, essa proteção existe, mas não é aquela que nós estamos acostumados a ver. Essa proteção não aparece, mas o Estado brasileiro se faz presente e faz essa proteção. Agora, em casos mais graves, nos casos mais genéricos, quando nós temos uma comunidade toda, como é o caso do Pará, como é o caso de certas regiões do Pará, certas regiões do Rondônia, certas regiões do Amazonas, é claro que outras ações são tomadas. Outras ações em termos de garantir a segurança da região. Porque para cada pessoa que é ameaçada, eu preciso de 8 para proteger. Se nós temos 1.000 ameaçados, é todo efetivo da Polícia Federal Brasileira, praticamente. trabalhando em... Nós, a Secretaria Especial de Direitos Humanos seleciona aqueles casos mais graves e nós entramos a campo nos casos mais graves. E nos casos mais genéricos, quando uma comunidade está ameaçada, nós trabalhamos com apoio em força mediante a orientação dos órgãos estaduais e da Polícia Federal, apoiando em força e nas questões investigativas. Eu teria... Era basicamente isso, nós temos um rol de ações, mas aí nós estenderíamos por demais e perderíamos o foco aí.
Tudo bem, meu. Os cumprimento ao senhor Augusto Aragon, diretor da Força Nacional, pela sua exposição, e que demonstra que não está se fazendo tudo, mas está se tentando, dentro do possível. Passo a palavra de imediato à senhora Ivani Lopes, da Comunidade Negra Rural, Quilombola, CONAC.
Pode ser. Isso. Tanto faz.
Falar ali ou aqui é a mesma coisa. Fique tranquila.
Eu permaneço aqui mesmo. Muito
Você
obrigada
conhece
pelo convite.
Veja qual a palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Paulo Paim, todos os componentes da mesa, todos os que estão aqui presentes, né? Eu vejo com grande alegria toda essa questão que estamos hoje aqui tratando, mas ao mesmo tempo também uma preocupação, né? Acho que creio eu que até foi colocado também nesse mesmo sentido, que o bom é que se não precisássemos estar aqui, cada um exercendo a sua função, né, de uma forma onde não exigisse uma audiência como essa. Porque é lamentável percebermos a que nível chegou a sociedade, né, a ponto de termos que decidir como proteger vidas que simplesmente querem continuar vivendo e exercendo o seu trabalho. E diante dessa preocupação, a CONAC, né, nós, membros militantes da CONAC, das federações e até mesmo quilombolas, nós continuamos vendo toda essa situação com um grande pesar, porque percebemos que ainda é inadmissível que vidas sejam tiradas simplesmente pelo fato de quererem defender um território que é garantido pela Constituição Federal, território esse que daria direito, então, a continuar a sua vida simples, que com certeza não vem a agravar a vida de outros, né, aqueles que realmente... nós sabemos que possuem um determinado interesse. Então, para nós, militantes das comunidades quilombolas, podemos dizer assim, é triste, muito triste. Porque nós vimos irmãos sendo assassinados, vemos companheiros, né, nós temos uma rede onde estamos informados 24 horas, nós vemos irmãos que não possuem respeito. E aqui eu quero pedir desculpa, eu sei da seriedade do trabalho da Polícia Federal, sei da seriedade de órgãos que realmente se envolvem com toda a questão, né, que envolve comunidades tradicionais e defensores ameaçados. Mas, infelizmente, nós temos militares que contribuem para com que isso aconteça. Falo porque nós recebemos isso constantemente, nós recebemos mesmo um depoimento de uma irmã que ela foi colocada em cima de um formigueiro, diante de uma situação em que estava havendo uma desapropriação e terra
essa
já...
Qual é o estado?
Já,
só pra... Se você lembra,
Não consigo agora me recordar, porque são muitas informações. E essa pessoa, se eu não me engano, foi no... Isso mesmo. E essa irmã, ela foi humilhada... Ela foi colocada sobre um formigueiro e quem fez isso eram militares juntamente com, podemos dizer assim, né, com jagunços que estavam ali atuando junto a eles. E o território ao qual eles defendiam já era um território que estava delimitado pelo INCRA. Então, na verdade, já era um território que pertencia àquela comunidade. Né, mas não querendo voltar esse foco somente para essa situação, porque, infelizmente, no Brasil, a realidade das comunidades quilombolas é essa. Em todo o Brasil. Eu mesma sou uma defensora, sou uma mobilizadora do território e sou ameaçada constantemente. às vezes é difícil até pronunciar, porque eu também tenho família e eu penso, né? Eu saio de casa, vou mobilizar um território e não sei se quando voltar vou encontrar a minha família como deixei, ou sequer se eu voltarei. É difícil. Quando a gente chega em determinadas regiões, como nós chegamos, eu quero passar aqui para vocês um pouco do que a gente vive, porque eu vejo, né, assistindo aqui, vendo cada um fazer uso da palavra, percebe-se que há sim um incentivo, há uma força para poder tentar resolver a situação. Mas nós precisamos tomar medidas imediatas, porque vidas continuam sendo ceifadas, vidas continuam sendo retiradas. E nós, mobilizadores, sofremos muito com isso, porque nós temos a obrigação de ir nos quilombos e fazer com que aquelas pessoas não desistam de lutar e que não saiam dali. Então, quando eu penso que lá na minha região está difícil, nos outros quilombos onde nós visitamos está mais complicado ainda. E você ainda tem que voltar buscando força para si e para levar força para os outros. Essa é a realidade de todos os mobilizadores quilombolas. Porque muitas das vezes não se encontra apoio nos governos municipais, nos estaduais, eu falo principalmente quando se refere à questão da polícia militar, que infelizmente não são todos, não podemos generalizar, mas a realidade é essa. Eles são apoiadores, principalmente daqueles que possuem grandes territórios, que são pertencentes às comunidades quilombolas. E nós temos que buscar forças para tudo isso. E nós, que na verdade, que me desculpem aqui, nós não roubamos nada de ninguém. Nós só queremos ter o que é nosso, porque nós sim fomos roubados. Eu fui tirado da minha terra, do meu país, que era a África, e vim para um lugar desconhecido, através dos meus antepassados. Livre, lá eu era. Aqui eu fui escravizada e ainda continuo sendo escrava. Porque a abolição, ela só está no papel, infelizmente. Ainda continuamos a lutar pela liberdade do nosso povo, liberdade de ter um espaço para poder viver. E aqui eu falo em nome de todas as comunidades quilombolas, uma vez que me pediram, que me designaram para isso. Por favor, ajudem-nos. Nós não estamos querendo muito, nós só queremos continuar vivendo. Principalmente os mobilizadores. E contamos com vocês.
Eu vou passar a palavra para o senador Suplicy, que pediu a palavra nesse momento. Mas vejam que somente aqui, nesta manhã, dois militantes dessas causas, causas populares, quilombola, o sem teto, sem terra, fazem uma denúncia pública, que estão ameaçados de morte. E falam claramente, não é só eles, eles estão aqui. Entre 8, 10 painelistas, 2 ameaçados de morte e 2 jovens, né? Uma mulher e um homem. E nós faremos o mesmo procedimento que vamos fazer com o Ilha, se assim você autorizar por parte da Comissão de Direitos Humanos. Ou seja, saiu um ofício da comissão pedindo a segurança que o Estado deve dar. Senador Suplicy, com a palavra.